Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando aqui nessa quarta-feira, né, Pedrão? Pra gente comentar sobre futebol internacional, futebol nacional, enfim. Aqui vocês sabem, a gente vai seguindo e falando com o que dá. Lembrando que, muito provavelmente, a partir dessa semana, o Sansão Podcast deve ficar como padrão aí, sempre às quartas-feiras, né? Para a gente comentar um pouquinho aí da rodada de terça, geralmente do futebol europeu, né? A gente comentar um pouquinho da rodada também do fim de semana, né? Do futebol nacional e especular um pouco aí ao longo da semana para o futebol internacional. Eu não estou sozinho, como sempre, estou acompanhado dele. Seja bem-vindo, meu querido Pedrão.
Acompanhado por mim e por toda essa grande audiência que nós temos, né, cara?
É verdade.
E venho aqui dizer que vocês que ouvem a gente podem continuar ouvindo e gostando do nosso podcast, porque acima de credibilidade, nós informamos que esse podcast não faz parte de esquema de apostas.
É verdade, mas se quiser meter um bet lá, a gente, né, Pedrão, não vai achar ruim, não. A gente, se bem que a gente tá bem no esquema, Pedrão, pra fazer um bet de quando vai sair o episódio do Sansão, né? Acho que com esses últimos episódios nossos meio sem padrão, saindo a moda caralho, aí dá um bet bom, não dá, não?
Pô, cara, é que botaram dinheiro em mim, eu não queria falar isso, pra não poder gravar alguns dias, então...
Nossa, agora eu tô puto porque eu não sei como eu não percebi, né? Tava tão na cara.
Pois é, cara, mas a gente divide o dinheiro e tá tudo certo.
É, isso aí, com certeza, porque pelo jeito é a única forma do Sansão gerar alguma grana pra nós, que tá foda.
Patrocinadores, por favor.
Pô, casas de aposta, venham que venham, velho. A gente tá aceitando todas. Mas, Pedrão, aproveitando a sua deixa, queria agradecer pro pessoal aí que aparentemente estão divulgando o Sansão. E a gente tem crescido em audiência, Pedrão, que é bem legal. Claro que, assim, a gente não é, assim, né, um blog do PVC, né, em termos de audiência. Mas a gente chega lá um dia, né, Pedrão? Então, pra você que curte o nosso trabalho, curte a nossa conversa, cara, divulga pro amiguinho que curte lá a nossa linha editorial, uma conversa mais franca, né, sem gritaria, sem manchetes, né, Pedrão? Apesar da gente usar bastante, né? Mas a gente aqui não fica só na conversa rasa de futebol. Então, se você gosta, divulga pro amiguinho e vamos crescer junto, porque se a gente cresce, vocês da nossa audiência crescem junto com a gente. E a gente tenta, né, de uma forma estranha e meio torta, melhorar as discussões em torno do futebol, né, Pedrão?
Pois é, cara, e só tem gritaria quando acontecem umas coisas doidas, né, cara? Tipo, na Champions League do ano passado, quando o Real Madrid foi Real Madrid.
Nossa, sim.
Mas a gente tenta manter a postura, né, cara?
É verdade, isso é verdade. Pois bem, Pedrão, você puxou aí, né, Champions League, então a gente tá gravando aqui, né, na terça de noite, pós Real Madrid Manchester City 1-1. Um jogo que a gente até poderia dizer equilibrado se a gente falar da proposta das duas equipes, né? Então a gente tem o Manchester City com muito mais controle de bola e tal, ao mesmo tempo que a gente tem o Real Madrid muito oportunista, né? E no Real Madrid que, inclusive, tem ele, né? O homem, assim, tá imparável, né, Pedrão? O Vini Júnior. É, há quem diga que é o confronto que vai definir quem vai levar a bola de ouro, né, esse ano. Qual que é a sua opinião, cara?
Cara, eu acho difícil o Vinícius Júnior ganhar a bola de ouro, até porque ele é brasileiro, né? E não é um cara loiro, dos olhos claros, igual o Haaland. Mas se a gente for falar de futebol, cara, o que o Vini Júnior está fazendo é absurdo.
O gol que ele fez hoje foi putaria, tá? Tipo, a gente cansou de falar aqui, né, Pedrão, sobre o poder de finalização do Vini Júnior. Essa temporada ele tá, cara, assim, acho que... Se ele não tiver no auge, cara, ele tá muito perto do auge, porque ele tá se tornando um jogador completaço, assim, é o principal. É bizarro pensar, né, Pedrão, que em uma temporada ele já passou o Benzema como protagonista do time. Esse ano o time é muito em torno dele, né, cara, e ele tem feito acontecer mesmo.
Cara, toda jogada do Real Madrid saiu do pé do Vinícius Júnior.
Sim.
Toda jogada, assim, de ataque passou pelo pé dele.
Sim, e esse tom de protagonismo, né, cara, é bem legal a gente acompanhar. Eu tô muito curioso pra ver o ciclo, né, do Vini aí pra próxima Copa, porque a tendência é ele, de fato, assumir o protagonismo completo da seleção, né? A gente ainda não sabe como vai lidar esse ciclo, principalmente com o Neymar, que é hoje o principal nome da seleção, Mas é, talvez a gente veja, e eu espero muito poder ver isso, né? Essa passagem de bastão, né, Pedrão? Que vai ser bem legal. De talvez a gente ter mais uma Copa, onde vai ser a última Copa do Neymar, passando oficialmente o bastão ali pro Vini, já mais maduro, ainda mais maduro, né? E quem sabe até mais decisivo, mais protagonista. Vai ser bem legal de acompanhar, cara.
E nós temos muito a ganhar com isso, né, cara?
Com
Porque
certeza.
se antes a gente pensava assim, se o Vinícius Júnior ia ser maior, melhor que o Neymar, hoje a gente tem a certeza de que ele vai ser maior que o Neymar, né, cara? Eu
Sim, a
acho
gente.
que é muito difícil o Vinícius Júnior não superar o Neymar em questão de grandiosidade no futebol, né?
Ah, é, isso que eu ia falar. Talvez não. Eu digo com total segurança de que o Vini Júnior não é um jogador melhor do que o Neymar, né? Isso eu acho que, inclusive no futebol brasileiro, dificilmente a gente vai ter um tão cedo, um jogador tão completo e tão diferente, né, no toque com a bola, quanto o Neymar. Mas, em termos de grandiosidade para o futebol, considerando a idade do Vini e tal, eu acho que a probabilidade é maior, assim, considerando o quão parece que ele é dedicado à própria carreira, assim, né? Porque a gente, enfim, cansou de falar aqui que muitas vezes o problema do Neymar é extra-campo, né? E tudo bem, é uma decisão da vida dele e também não é como se ele não entregasse em campo, né, Pedrão? Mas se o Vini seguir nessa toada, a chance dele ser, né, pro futebol maior do que Neymar é muito grande, né? Ainda que o começo de carreira do Vini é muito parecido também com o começo de carreira do Neymar na Europa, né, cara?
Pois é, cara, e eu acho que o Neymar, ele errou indo pro PSG, sabe? Eu acho que um jogador que joga no Barcelona, tá vivendo seu auge, não vai disputar campeonato francês, sabe?
Sim.
E o Vinícius Júnior tá no auge dele jogando no maior time do mundo, e vai depender das escolhas dele, né, cara?
Sim, eu, assim, é complicado a gente falar dele sair do Real Madrid, né? Porque, assim como você falou, pô, ele tá num time que tem mais Champions League e tal, tem história de sobra, ele tem tudo para ficar lá o resto da carreira dele inteira, né? E ainda que o Real Madrid não seja um clube, né, Pedrão, reconhecido como um clube que valoriza os ídolos, né, e os grandes jogadores, mas, assim, acredito que ele tem tudo para manter uma boa carreira, mas, assim, eu queria muito ver o Vini na Premier League. E eu espero que em algum momento isso aconteça, né, cara? Mas ele não precisa, não é como se ele precisasse, entendeu? Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele estando no Real Madrid, ele vai estar muito bem, obrigado, né?
Eu acho que ele precisa provar sim e tinha que vir jogar no Santos.
Antes ou depois do Neymar voltar?
Não, joga ele o Neymar, pô.
Será que o Bauerman fez uma aposta bet aí se o Neymar volta agora ou não? Será?
Eu acho que quando o Bormann falou que tinha outros jogadores que participariam do esquema, era o Neymar.
É, muito provavelmente, porque se tem alguém nesse mundo que precisa de dinheiro é o Neymar, né?
Ou melhor, cara, denúncia grave. Neymar que investiu dinheiro no Bormann.
Olha aí, ó, bicho. Isso, só não vê quem não quer, né? Mas enfim, falando sobre o confronto, né, Pedrão? Cara, esse time do City é muito doido, porque parece que sente um pouco ainda a parada da Champions, assim. Já é um time. Eu acho que não dá mais pra gente falar que é um time desacostumado com a Champions, né, Pedrão? Porque se a gente for olhar o retrospecto das últimas quatro, né, é um time que se mantém ali em semis, entendeu? E já tá acostumado com isso. Talvez a gente possa falar, ah, não tá acostumado com final e tal. Mas, cara, não sei o que acontece. O jogo de hoje, por exemplo, eu percebi muita oscilação do time do City, né? Ainda que tenha dominado a maior parte do jogo e tal. Mas, assim, teve momentos que o Real Madrid foi mais pra cima. E, claro, também, assim, a gente tem que destacar o poderio individual que o Real Madrid tem, né, cara?
Cara, total, eu acho que o Camavinga também fez uma bela partida,
Nossa,
né,
jogou
cara?
demais, cara, demais.
O Camavinga é muito bom jogador. E, cara, o que que a gente pode falar do Courtois, né, que de novo cresceu e eu acho que representou o duelo da noite, que foi o De Bruyne contra o Courtois, que é o melhor duelo desse confronto, cara.
Dentro e fora de campo, né, cara? Quem
Total.
vou fazer que nem o um meme, né? Não pesquise no Google Courtois e De Bruyne, né, para você descobrir o que aconteceu. Mas, cara, eu acho incrível, assim, o Courtois é indiscutivelmente um dos maiores goleiros da geração dele, né? Indiscutivelmente. Mas é bizarro como ele dá um boost na Champions, cara. Tipo assim, ele sempre foi um bom goleiro, mas ele não cata tão bem quanto ele cata na Champions na La Liga, por exemplo. É bizarro, cara. O cara sobe o hino da Champions, parece que sobe mais 5 de overall dele, tá ligado? É bizarro.
Irmão, La Liga é tipo campeonato francês pro Real Madrid, sabe? Tipo, foda-se, tipo, é treino pros caras, sabe?
Sim. Né? E cara, é bizarro. É bizarro mesmo, porque ainda que tenha gente falando que o gol do De Bruyne foi, né, daria para pegar e tal, né? Mas assim, cara, se o Courtois não pegou, a gente pode falar tranquilamente que realmente não dava, porque, cara, é bizarro. É bizarro e, enfim, a gente falou, né, na temporada passada que faltou pro Manchester City o camisa 9, né, o cara que bota a bola embaixo do braço e faz o gol e decide a partida. Será que talvez no confronto de volta a gente vá falar que falta o goleiro da qualidade do Courtois, Pedrão?
Cara, só vou falar uma coisa aqui. O De Bruyne, ó, o Haaland não jogou nada. Ele não fez nem 3 gols, sabe? Tipo, se o Haaland não faz 3 gols, logo ele joga mal, sabe? Não tem como.
Sim. Com certeza. E é isso, assim, volto a dizer, eu disse alguns episódios atrás, né? É bizarro a gente pensar que eu, particularmente, ainda assisto os jogos do City pensando: o Haaland não tá no auge, ele ainda não tá na forma que ele tem que estar, tá, né? Se a gente olhar, por exemplo, o jogo contra o Arsenal, eu acho que ali é um pouco mais próximo da forma que eu acredito que ele vai alcançar em algum momento pelo Manchester City, de ser um jogador extremamente decisivo no terço final, né, fazendo gols, mas também sendo um playmaker, né, o cara que cria as jogadas e que faz o jogo acontecer, principalmente no campo de ataque. E ele não faz isso em todos os jogos do Manchester City, né? O time ainda tá se adaptando a ele, assim como ele também se adaptando ao desenho do time. Então, eu acredito que para as próximas temporadas, mais azeitado, esse time vai ser mais insuportável ainda, né, cara? Mas
Cara,
é isso que você falou, assim, a partir do momento que a gente pensa, ah, o Haaland não jogou bem porque ele não fez 3 gols, 4 assistências, foi substituído e voltou, né? E é bizarro, bizarro.
o Haaland, pra mim, no auge, ele vai ser tipo o que o Kane deveria ter sido, sabe?
Se
Ele,
tivesse
tipo,
num
é um
time
grande jogador.
que disputa títulos, né?
É, cara, e não se machucasse tanto, sabe? Então, acho que o Haaland no auge vai ser o que o Kane era pra ter sido. E só comentando o negócio do Courtois, se fosse o Cássio, eu pegava.
É exatamente esses comentários, né, cara? Só um pouquinho sobre o Kane, assim, eu acho. Volto a dizer, né? Acho o Kane subestimado pra caramba, né? No mundo do futebol como um todo. Porque mesmo no Tottenham ele tem marcas impressionantes, né? E ao que tudo indica, ele deve sair do Tottenham ao final dessa temporada. E aí eu acho que ele indo pra um time que eventualmente possa ser mais protagonista do que o Tottenham, eu acho que talvez ele alcance um pouco mais do status que ele deveria sempre ter tido, assim, sabe? Claro que ele não é um jogador de tipo, ah, ele não é aquele cara carismático, né, e tal, como, enfim. Não que o Haaland seja um cara carismático, mas ele conta com aquela boa vontade da mídia e tal.
E tem uma música da hora.
Isso é verdade. E um sósia que faz vídeos meme muito bons também. Então, assim, vamos ver, vamos acompanhar, mas eu gosto muito da sua linha de raciocínio, assim, de que talvez o Kane era para ter sido esse tamanho, né, se ele de fato estivesse num time mais competitivo desde quando ele, né, subiu ao profissional.
É, cara, o Kane é o camisa 19, né? Ele faz tudo que um 10 faz, mas ele também faz tudo que um 9 faz. Então, eu
Exatamente.
acho que na mão do Guardiola, o Haaland vai ser isso.
Então, eu acredito nisso também. Eu acho que ele vai ser um playmaker, né? O cara que faz o jogo rolar no campo de ataque. Eu acredito muito que o Haaland tem tudo para ser como o Cristiano Ronaldo era no Real Madrid, assim, sabe? O cara que cria situações de jogo. Não, ele não é só o 9 que vai empurrar a bola para dentro. Ele não vai ser o Benzema. Ele vai estar muito mais próximo do Cristiano Ronaldo, que é o cara que cria jogadas, que vai dar o passe, que vai dar assistência, e também é muito competente na hora de empurrar pro gol. Ainda que o Haaland tenha coisas a melhorar, né? Como, por exemplo, cabeceio, que é o mais grave, né, das deficiências dele e tal. Porque no todo o resto, né, ele já tá bem servido, ainda que precise melhorar algumas coisas. Pedrão,
Cara, eu acho que de Champions é isso, né? Pelo menos do jogo de hoje.
Isso, exatamente isso que eu ia falar, cara. Milan e Inter de Milão, quer dar seu dedo de prosa aí?
Ah, cara, eu nem posso, né? Porque meu coração é Milan, cara. Sempre deixei isso claro aqui no podcast. E eu vou falar que o Milan vai ganhar, só que a gente conhece, né, o que minha língua pode fazer, cara.
É, exatamente. Esse é o grande problema. Na verdade, a gente já entrou no consenso de que o problema não é a língua, né, Pedrão? É de fato o coração, né? Que, né? A questão é que o coração bateu mais forte para algum lado, né, cara? E aí a zica age no coração e não na língua, né? Cara, eu
É,
queria.
cara.
Eu acho que pra gente falar sobre esse confronto também, antes, passando bem rápido, né, Pedrão? O Napoli se sagrou campeão italiano, né, nesse fim de semana, depois de 36 anos. Então, parabéns aí ao Napoli. Estamos muito tristes de não ter o Napoli nessa semifinal, né, pelo futebol jogado. É, merecia muito, né? E a gente não sabe como o time vai se estruturar pro ano que vem, porque tem jogadores muito visados no mercado, né? Então. A tendência é que pelo menos o Kvaratskhelia e o Osimhen saiam do time, né? A gente espera que não, porque eu de verdade adoraria ver mais uma temporada desse time do Napoli azeitado, arrumadinho e buscando aí essa redenção dessa Champions que não rolou agora, né? Então, parabéns ao Napoli. E sobre Inter de Milão e Milan, cara, vai ser muito top. Talvez menos pelo futebol jogado, né, Pedrão? Mas vai ser maravilhoso pelo clima. São dois times extremamente identificados com a Champions League, né, cara? E dois confrontos no mesmo estádio, né, Pedrão? Não tem como ser diferente. Isso por si só é maravilhoso, né?
Cara, sim, e a gente tava conversando antes do podcast se é a primeira vez que eles se enfrentam, né, em Champions,
Sim.
mas há muito tempo atrás, cara, inclusive acho que foi uma Champions que o Milan ganhou. Não, infelizmente foi o Liverpool, né, que teve aquela final. Mas o Milan enfrentou a Inter de Milão, cara, nas quartas de final. E aí tem aquela icônica foto do Materazzi com o Rui Costa olhando aquela nuvem de fogo, sabe, que vinha de San Siro. E eu
Sim.
espero menos que isso amanhã, sabe?
Aquele clima de Libertadores, né? Que os italianos entregam bastante, né? Muito próximo à torcida sul-americana, né, Pedrão? Nesse sentido, assim. Ser uma torcida pulsante, uma torcida muito participativa, né? Diferente do que a gente vê das torcidas inglesas e tal, né? Eu tô até de outros países, né? As torcidas alemãs, em exceção à torcida do Borussia e tal, né? Do Dortmund, no caso, né? Enfim, cara, tô muito empolgado, assim. Eu acho que é uma semifinal gigantesca e muito empolgado com a possibilidade da gente ter um Milan e Real Madrid na final da Champions League também. Acho que seria emblemático demais isso, né? Vamos ver, cara. Os dois times ganharam, né, no fim de semana, de placares iguais, né? Então o Milan venceu a Lazio por 2-0 e a Inter venceu a Roma por 2-0 também. Então os dois estão chegando bem, né? Chegam bem, chegam embalados aí para um jogo que, cara, assim, clima de guerra, basicamente, né, cara?
E eu vou te falar, hein? Zoaram o Barcelona, que foi eliminado na fase de grupos, mas onde chegou a Inter de Milão, hein, cara?
Exatamente, exatamente. O que não quer dizer absolutamente nada, mas é isso aí, Pedrão. Importante é ter convicção
Era
que
pra
tá.
ser o Barça.
Importante é ter convicção no que tá falando, né, cara? É isso aí. Bom, acho que
Mas
isso.
nem pegaram.
Você quer falar alguma coisa do Napoli aí, Pedrão, antes da gente passar pro futebol brasileiro?
Cara, eu só queria ressaltar a torcida, né, cara, que fez uma festa maravilhosa.
Ah, deve estar tá festejando até agora, né, cara?
Cara, é impressionante, né, que na Itália eles não gostam de parar as ruas pra fazer festa. Então, tipo, foi ao longo do jogo, parou, aí no outro dia teve mais festa, sabe?
Exatamente, cara, bom demais. Pô, e assim, deve ser muito foda, cara. Pô, título dos caras desde a era Maradona. Eu, assim, particularmente para mim, né, Pedrão, tem todo o simbolismo ali de ser no mesmo ano que a Argentina é campeã mundial. Mesmo ano, né, mesma temporada, vamos colocar assim, né, cara. Então, pô, uma temporada diferente, né, cara? Quebrando paradigmas aí, quase ao mesmo tempo que a Argentina não ganhava a Copa do Mundo e o Napoli não ganhava a Série A. Enfim, animal, e, enfim, aguardamos no ano que vem, né, esse Napoli na Champions League.
É isso, cara. Parabéns ao Napoli, né, a todos os envolvidos, principalmente aos principais envolvidos, né, que foi eu e você, que falamos que o Napoli ia fazer uma temporada de bosta.
Caraca, velho,
então...
sim, mano, se essa não é a zica mais bem plantada da face da Terra, eu não sei o que que é, hein, Pedrão. Caraca,
Pô, cara, a
brother.
gente tinha que ganhar uma pintura do lado do Maradona lá em Nápoles.
É bizarro, cara, é bizarro. Caraca, mano, essa é emblemática, hein, mano. A gente falou que, se bem que assim, a gente não falou nada que os caras iam ser rebaixados, mas assim, a gente meio que deixou que era uma incógnita assim, né, cara?
Pô, eu lembro da gente falando que os caras iam ser eliminados na fase de grupo da Champions, cara. Menosprezando os caras total.
Nossa, sim, mano. E aí ainda choramos quando os caras foram eliminados, tá ligado? Faz
Você vê a
parte.
convicção que nós temos, né, cara?
Exatamente. Então vamos lá, né, Pedrão? Acho que já falamos aqui sobre futebol europeu, cara. Então a gente já pode dar um pulo lá pro Brasileirão, né, cara? A gente não vai comentar campeonatos, né, Libertadores e tudo mais, até porque a gente não tem essa semana. Então a gente vai falar retroativamente sobre o Brasileirão. Temos rodada do Brasileirão também nesse meio de semana, né, Pedrão? E a gente pode, inclusive, dar meia dúzia aí de palavra para falar sobre a Copa do Brasil, que eu não lembro se a gente falou na última edição, né? Sobre os confrontos da Copa do Brasil, mas a gente pode falar sobre isso também. Mas eu vou te
Cara, a gente
passar.
falou.
Falamos? Então, perfeito, ótimo. Então, vamos lá. Você, como sempre, né, cara, dá os destaques aí dos confrontos do Brasileirão, a gente vai comentando em cima.
Vou começar aqui com o confronto Fluminense e Vasco, né? Que botou na nossa cara que esse ano os times cariocas estão voltando para mamar, né, cara? Fizeram um bom confronto e de dois times que começaram bem o campeonato, né, cara?
Sim, confesso que o Vasco tem me surpreendido, né, nesse começo de campeonato. Claro que assim, não tá, tipo, sei lá, o Botafogo acho que é a maior surpresa, mas o Vasco tem entregado boas partidas, assim, sabe? Independente do resultado, que eu acho normal a oscilação, mas tem entregado bons jogos, que eu acho que dá uma luz interessante, né? Principalmente porque o Barbieri geralmente é rodeado de inseguranças, né? E aí eu queria destacar sobre esse jogo, Pedrão, principalmente a entrevista coletiva do Diniz pós-jogo, né, cara? É bizarro, cara. O Diniz, ele é muito foda, velho. Eu sei que você não é um adepto aí, cara, mas não tem como. E é emblemático, assim. Eu gosto muito da forma com que ele trata o assunto, né? Porque contextualizando aqui para quem não viu, os jornalistas questionaram, né? Porque o Fluminense acabou tomando um gol partindo de uma saída de bola errada, né, do Fábio, e questionaram isso como se fosse o problema do Diniz fosse esse, e ele dá uma resposta para mim perfeita, né, e cara, é isso, só consegue quem arrisca, quem tem a vontade, né, e quem acredita que, independente dos erros acontecerem, porque eles vão acontecer, vale a pena você tentar fazer uma parada diferente, né, cara? E é por isso que eu admiro tanto o trabalho dele e o que ele tem feito pelo futebol brasileiro. A partida foi muito boa, né, e aí o que igual você destacou, né, futebol carioca como um todo, talvez um pouco por um pouco mais de sorte, mas eu acho que sempre vale destacar, né, Pedrão, que nos times cariocas, que no caso começaram bem o campeonato, a gente tem dois times que recém viraram SAFs, a gente tem o Flamengo, que é o time de melhor arrecadação no Brasil, e a gente tem o Fluminense, que nesse momento é um dos times mais bem organizados, né, em relação ao seu técnico, em relação ao plantel como um todo. Então, eu acho que isso evidencia ainda mais o momento de instabilidade do futebol paulista, né? Principalmente falando de Santos, São Paulo e Corinthians, né, cara, que estão aí à mercê de um bando de dirigente incompetente. Enfim, o confronto foi bom. O placar talvez não tenha sido compatível com o que foi o jogo, né? Mas vale ficar de olho no Vasco. Fluminense não vou nem falar de novo, porque a gente basicamente tem falado todo o episódio aqui, né, cara?
Pô, cara, e eu queria voltar no passado, quando nós fizemos o episódio do Ted Lasso, e você perguntou quem seria o Ted Lasso brasileiro. E
Sim.
hoje eu acho que a gente pode falar que é o Diniz, né, cara?
Ah, sim. Sim, a gente pode traçar esse paralelo, sim. Eu gosto muito desse paralelo traçado. Confesso para você, cara, porque tem toda essa parte da preocupação com o jogador, né? Antes da preocupação tática, ter a preocupação com o jogador quanto ser humano, né? E a gente sabe que sempre foi uma marca do Diniz, ainda que ele seja reconhecido pelos estouros dele, né? Principalmente à beirada do campo, né, Pedrão?
Áudio do Diniz xingando o Tietchan passando aí para vocês ouvirem. Trampo pro editor. Mas é isso, vou passar para outro jogo aqui, cara. É o Cuiabá, né, que virou, foi esse jogo que o Cuiabá virou?
Sim, 2-1 em cima do América
Pô,
Mineiro.
cara, loucura esse jogo, né, porque o Cuiabá tava perdendo, aí faz um gol, e em seguida o goleiro vai lá, toma um vermelho, gera falta. O maluco que era zagueiro, se eu não me engano, vai pro gol e toma o gol de falta.
Pois é, né, cara? Loucura. Loucura,
Bizarro.
loucura, loucura. Isso é suco de futebol brasileiro, na verdade, né, Pedrão? Se isso não é suco de futebol. Mais suco de futebol brasileiro é só se o gol tivesse. Se tivesse saído o gol do Deyverson, né, cara? Aí seria mais suco ainda de futebol brasileiro, né, cara?
Pô, cara, seria muito bom, mas aí só se o Andreas Pereira que fosse o goleiro, né, cara?
Andreas Pereira, inclusive, que tá. Se machucou feio aí, né, cara? Na Premier League. E, cara, enfim, eu não sei nem muito o que dizer, cara, porque acho que a descrição de todo o lance já foi maravilhoso. Eu não tenho mais nada a declarar sobre esse jogo. A não ser que o América aí conseguiu engatar quatro derrotas, né, cara? E, enfim, zerado no campeonato aí. Estranho, né, cara? Estranho.
Pô, cara, o próximo jogo que eu vou destacar aqui, que eu acho que era pra mim ter destacado antes, mas foda-se, vai ser o do Botafogo, cara. Que você falou do Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Que, cara, do nada, né? Tava em crise e agora, segunda, quarta
100%.
vitória seguida, né?
100% de aproveitamento, cara, no Campeonato Brasileiro. Claro que assim, eu já vou falar logo. Porra, isso aqui tá com uma
Botafogo
puta.
campeão? Cravou?
Uma puta cara de. Porque todo. É incrível como no Brasileirão, né, Pedrão? Todo ano tem o time que nas 5, 6 primeiras rodadas é o time que sai varado em bala, mas que a gente sabe que vai perder o fôlego ao longo do campeonato, né? Mas eu acho super importante esse momento do Botafogo e, pô, aproveita que você tá embalado e marca ponto, cara. Vai ser importante lá na frente para brigar por Libertadores e tudo mais. E um outro comentário em cima disso é, Pedrão, quantas vezes a gente não fala aqui sobre a importância da manutenção do trabalho e acreditar que ele tá indo para algum lugar, né, cara? Não é como se o Botafogo tivesse um primor também, jogando muito, jogando fino, por exemplo, como o Fluminense tá. Mas o importante é que tá pontuando e tá sendo extremamente competitivo, cara. Eu acho que se eu for levar por base com o jogo contra o São Paulo, eu acho que uma característica bem legal do Botafogo foi que não desistiu em nenhum momento do jogo, e eu acho que isso é importante, né? E vamos ver até onde vai esse bom momento do Botafogo, né? Atual líder. E, cara, de novo, que cada vez mais os dirigentes brasileiros acreditem em projetos de futebol, né? E que saibam ter paciência, porque mesmo que o time rateie em alguns momentos, às vezes vale a pena você insistir, né? Porque talvez o fruto colhido lá na frente seja bom, né? Então é isso. E num momento que a gente, por exemplo, vê aí o Curitiba com um acordo muito interessante de venda, né, do associativo para SAF. Então a gente pode ver mais um clube aí nos próximos anos se estruturando profissionalmente e se tornando talvez aí uma potência, né, nos próximos anos.
Pô, cara, e o Galo é totalmente o oposto disso, é uma bagunça. E da parte do Botafogo, eu queria destacar o gol do Vitor Sá, porque, meu Deus do céu, cara. O gol que esse maluco faz é recurso, sabe? Recurso puro. A bola vai nele, ele dá aquele giro, sabe?
Sim.
Pô, cara, puta golaço.
Cara,
E é isso, cara.
sobre o Galo, assim, eu acabei de falar de SAF, né? Você foi certeiro, porque é exatamente o oposto, né? É uma bagunça, um time com dívida alta, mas enfim, tá apostando muito aí no seu novo estádio, né? De que vai ser uma retomada. Vale dizer o que eu acho que a gente falou aqui alguns episódios atrás, né? O Rogério Ceni se torna uma sombra importante para todos os técnicos que estão no comando, né? Então, eu vejo o burburinho em relação ao Internacional, já vejo o burburinho em relação ao Atlético Mineiro. E o Atlético que, cara, talvez, tá, Pedrão? Eu acho que possa estar sofrendo da mesma coisa que o Flamengo tá sofrendo também, né? Quando a gente for falar do Flamengo, a gente pode destrinchar isso, que é a parada de tipo, cara, tá tudo bem, a gente tá perdendo, mas tudo bem, vida que segue. E não, acaba não sentindo a derrota, sabe?
Pô, cara, eu acho que a gente já podia puxar o Flamengo, porque já que a gente tá falando de bagunça, o Flamengo é uma bagunça, né, cara? Eu acho que desde 2019 o Flamengo é uma pura bagunça, porém é uma bagunça que tem estrelas. E de vez em quando essas estrelas se alinham, dá bom, sabe? Mas quando elas não estão alinhadas, acontece isso que tá acontecendo agora.
Sim, exatamente, cara. Eu acho que eu falei isso aqui também no último episódio. O Flamengo dá muita sorte porque é muito poder individual, cara. É muito jogador que desequilibra, né? Tem grana em caixa para contratar jogadores extremamente diferenciados. E no final acaba sendo muito mais isso do que qualquer tipo de competência que a gente possa colocar, né? Flamengo que até antes do Jorge Jesus, né? Já era um clube que, cara, trocava de treinador 2 vezes no ano, né? E a gente, nesse ano, por exemplo, o Flamengo aí começou com o VP, né? Já tá no Jorge Jesus e já vê burburinho, né? E, enfim, a chance do Flamengo terminar o ano com terceiro técnico é muito grande, cara. Mauro César, né? Enfim, que é um flamenguista aí, assim, jornalista reconhecidíssimo, né? Já tem falado, né, que o Flamengo tá voltando ao modo banana, né? De alguns anos atrás aí, do time que não. Falando sobre não sentir a derrota, né? O time que não sente a derrota, que, tipo, perdeu, tá tudo bem, porque a gente é o Flamengo e tal. E aí você vê até os principais jogadores do Flamengo em momentos de baixa. E uma coisa que eu venho falando aqui há muito tempo que o Flamengo não tem se preocupado quanto a montar um elenco. O Flamengo tem se preocupado a contratar estrelas de qualquer jeito, sem pensar no projeto, né? Ainda deu sorte que nos últimos anos revelou jogadores importantes que preencheram as lacunas que o Flamengo precisava, né? Mas isso não vai acontecer toda hora, né, cara?
É, se a gente parar pra pensar que tem um Everton Cebolinha que gastou mó grana no banco, é um pouco preocupante, né, cara?
Sim. E, cara, assim, a gente sabe, enfim, a gente falou aqui, né? Eu acho o VP um bom técnico. Eu acho que, indiscutivelmente, para todo mundo, o Sampaoli é um bom técnico, né? Ainda que, não, desde que saiu do Santos, não tenha feito mais grandes trabalhos, né?
Não por isso, volte.
Exatamente, tá difícil a situação por lá, né? Mas, assim, cara, o problema do Flamengo, cara, é ter que lidar com as estrelas. O Flamengo tem colocado as estrelas do seu time acima da própria instituição. Então, com o Domenech, né, há boatos de que com o Domenech já foi tentado uma primeira, foi feita uma primeira tentativa de renovação que não caiu bem no elenco e a diretoria preferiu manter o elenco do que o técnico. Foi tentado isso de novo com o Paulo Souza. Com o Rogério Ceni isso foi tentado também e foi trocando de técnico. Com o VP também. E, cara, vai chegar aí no Sampaoli que a tendência é piorar, porque o Sampaoli é um cara que entra em rota de colisão completa com os jogadores, né? Então, enfim, curiosíssimo para ver os desdobramentos do Flamengo. E, cara, eu me arrisco a dizer que tem tudo para ser uma temporada catastrófica para o Flamengo. Longe de ser uma temporada de rebaixamento, né, gente? Porque eu tô aqui falando meia hora sobre qualidade individual do time do Flamengo. Mas, assim, é uma temporada que talvez, se o Flamengo continuar nessa toada aí, fique fora da Libertadores do ano que vem, cara.
O Flamengo vai cair, cara. Tá tudo escrito. E o Flamengo tem que lembrar que, pô, dinheiro não é infinito, né? Então, a partir do momento que você vai se dividindo com treinadores, é uma coisa para se preocupar, né, cara?
Sim, e
Porque o
assim,
dinheiro vai embora.
a gestão é muito ruim, cara, de tudo, assim, sabe? Não é um time transparente, não é um time. Por exemplo, se eu virar para você e falar, Pedrão, o que que o Flamengo quer, né? Qual que é o estilo de jogo, o que que o Flamengo defende como filosofia de clube? Você não sabe. Você sabe me dizer, você fala, não, o Flamengo quer isso.
Qual é o estilo de jogo do Flamengo? Ninguém sabe.
Entendeu? Se eu virar pra você e falar o que, que o Palmeiras quer hoje, a gente consegue entender. O Palmeiras é um time que prioriza a sua base, que vai fazer contratações pontuais, que tem no seu técnico o seu maior definidor das decisões dentro de campo. Perfeito, ótimo. O Flamengo, cara, tá com essa diretoria atual já ali desde 2019 e tal, e, cara, a gente não sabe qual que é a dos caras, entendeu? Os caras deu uma puta sorte ali com o Jorge Jesus, que conseguiu montar esse timaço e tal, conseguiu reverberar isso em alguns outros anos, foi contratando estrelas e é basicamente isso. Então o Flamengo hoje se resume a, o cara tem nome, vamos contratar e ele é bom, e a gente tem 11 jogadores muito bons, e eles vão dar um jeito. E cara, isso vai até certo ponto, porque você vai começar a pegar times equilibrados, times bem montados, você vai ter dificuldade. E a gente tem visto cada vez mais no Brasileirão isso acontecendo, né, cara?
Cara, só para finalizar o assunto, eu gostaria de falar aqui que a maior prova disso é que os dois técnicos que mais deram certo no Flamengo nesse tempo foram os caras que fizeram o arroz com feijão, né? Que é o Dorival e o Renato Gaúcho, pô.
Sim. Acho que o Rogério Ceni...
Os caras que mais fizeram esse time gaúcho. Time jogar.
Cara, eu acho que o Rogério Ceni também vai nessa, assim, né? O Rogério Ceni é campeão brasileiro e tal, muito fazendo isso, assim, de... Né? Ainda que ele tenha tentado mais do que esses outros dois que a gente falou, renovar o elenco, mas ele vai um pouco nessa toada de tipo, faz feijão com arroz aqui porque o time é muito bom e vai desenrolar, entendeu?
É, cara, o Rogério Ceni eu acho que a gente pode colocar ali mais no nível do Dorival, porque ele foi o cara que botou o Pedro pra jogar, sabe?
Então, sim.
Apostou muito nisso e deu certo, cara.
Sim, sim. Claro que assim, entre os três, indiscutivelmente, o Dorival é o que mais teve sucesso, né? O cara... Ai, cara, pra gente ver a tônica da diretoria do Flamengo, né? O cara, o técnico que mais teve sucesso pós-Jorge Jesus é o cara que foi mandado embora, sem mais nem menos, pra contratar o cara que não durou 4 meses no cargo. Vai lá, Pedrão.
Cara, só puxando a toada de diretoria bagunçada e de time em crise, a gente pode falar aqui do Corinthians, né, cara? Que é mais um time que está abaixo do Santos, né? E isso é preocupante para qualquer time. E conseguiu um empate com o Fortaleza, cara. Heróico, né? Tava usando o fator casa, então...
Pois é, arrancou, total, né, cara?
Eu acho que o Corinthians vai ser o time do ano, cara.
Olha, eu vou te falar, viu? Luxemburgo, não sei não, Pedrão... Prevejo temporada catastrófica pro Corinthians também, e diferente do Flamengo, não tem tanta qualidade individual para salvar. Então acho bom o torcedor ficar bem preocupado, porque para mim não é tão loucura a gente pensar numa briga por rebaixamento pro Corinthians, assim. É um time muito dependente do Renato Augusto, que é um jogador que não está disponível a todo momento. É um time que, por exemplo, igual você falou, do fator casa sempre foi muito forte, mas, assim, o fator casa não foi o suficiente para ser mais protagonista dentro de casa do que o Fortaleza. Cara, um empate no final choradíssimo, né, cara? Então, assim, tempos difíceis pro Corinthians, o Lucha é de longe, não é? Cara, quando foi o último bom trabalho do Lucha, Pedrão? Você consegue puxar de memória aí?
Puta merda, cara. Faz tempo, hein?
Cara, eu me arrisco a dizer que deve ter sido lá pra 2005, por aí, porque de lá pra cá, cara, o Lucha tem vivido basicamente do nome dele. Se contratou ele na esperança de ser aquele cara que vai tirar o ego dos jogadores, mas eu acho que o Corinthians já entrou num ritmo, cara, que não adianta, entendeu? Você querer colocar um técnico que vai peitar jogador e tal... Então, prevejo os tempos difíceis pro Corinthians e, se eu fosse torcedor, eu ficaria bem preocupado, porque com o time chegando na casa de 1 bilhão de dívidas, cair pra Série B no formato que a Série B é hoje, é catastrófico, cara. É bem catastrófico mesmo, assim, é nível cruzeiro de catastrófico.
Pô, cara, vai ser tão bom poder assistir um joguinho de Série B, Santos e Corinthians, ano que vem.
Clássico pelo menos vai ter, né, cara?
Pô, cara, diversão vai estar garantida ano que vem. Diversão essa que não é garantida em jogo do Palmeiras, porque...
A gente já falou que não vamos falar de Palmeiras aqui enquanto o Palmeiras for Palmeiras, então pode pular.
A gente só fala do Palmeiras quando ele perder, a partir de hoje, está decretado.
Exatamente, exatamente. Enquanto você não ouviu o Palmeiras nesse podcast... Fique feliz, quer dizer que o Palmeiras continua sendo insuportavelmente bom. É exatamente isso.
Cara, eu vou puxar aqui o Grêmio e Bragantino, que teve gols dos dois melhores centroavantes da história, né? O Suárez e o Sacha. Dito isso, foi um jogaço. Foi um jogaço, 3x3.
Ah, e... caraca, bicho.
Tem algum comentário a fazer referente a Grêmio e Bragantino?
Eu ainda tô processando, cara. Isso aí foi brilhante. Parabéns, Pedro. Você tá imparável, cara, nesses últimos dias, viu? Parabéns.
Pô, cara, nesses últimos dias não, né? Porque a gente não gravou, então...
Nesses últimos episódios, então, vou dizer. Tá melhor assim?
Pô, muito obrigado. Melhor, melhor.
Cara, eu queria dizer só que o Grêmio é muito foda, porque o Grêmio conseguiu abrir o placar, tomar a virada, empatar de novo, virar de volta e tomar o empate no final. Parabéns aos envolvidos, cara.
Pô, cara, eu só queria falar aqui, ressaltar, né, que o Sacha fez um gol mais bonito que o gol do Suárez, então... Boa noite, durmam com essa.
E, aliás, cara, teve uma entrevista com a entrevista do Renato Gaúcho pistolaço, né, cara? Você viu isso? Ele falou que ele não ia colocar ninguém, ninguém do time titular no jogo desse meio de semana. E, enfim, deu uma cobrada na diretoria em relação a reforços aí. O cara, o homem tá maluco, bicho.
É por isso que o Abel Ferreira é foda. Ele pede dois bagre e faz os caras jogar, né?
Exatamente. A torcida xinga, aí o cara joga pra caralho, tá ligado? Aí depois os caras ficam, mano, é assim.
É, tá ligado? Tipo, traz o Merentiel aí fica um ano jogando uma bosta, aí chega no outro vira, sei lá, o Messi, sabe?
Exatamente.
Pô, cara, faltou três jogos aí, vou passar aqui pelo do Bahia primeiro, porque o meu pai assistiu esse jogo. E ele tá tratando o Bahia como se fosse o Real Madrid, sabe? Meu pai fala do Bahia com medo, cara. Meu pai chega e fala, não, o Santos tem o Bahia três vezes pela frente, a gente tá ferrado. Eu falo, nossa, mas que medo do Bahia é essa?
Pois é.
Aí ele falou, não, é que o Bahia deu a vida contra o Coritiba.
O Grupo City aí, né, cara, já fazendo, já botando medo aí no todo poderoso Santos, né, cara?
Mas salve pro Yuri, né?
Aí fica a pergunta, quem é favorito no confronto da Copa do Brasil, hein, Pedrão?
Cara, eu acho que não tem vencedor, eu acho que inclusive a torcida sai muito atrás, né, perde muito assistindo esse jogo, porque vão ser três jogos terríveis, cara.
Quem perde é o torcedor.
É a única certeza que eu tenho.
Ah, cara, mas você pode pensar que é o seguinte, pelo menos não vai ter lei do ex, né, porque o cara aposentou antes de enfrentar o Santos, simplesmente, né?
Pera, quem?
O Ricardo Goulart, né, cara?
Pô, verdade, cara. Mas o Ricardo Goulart nunca passou pelo Santos, então... É isso, cara.
Até hoje, né?
Mas então, só pra falar que se o meu palpite fosse bom, você não estaria tão sorridente hoje, porque o São Paulo teria perdido, cara.
De fato, de fato. E atropelamos, tá? Pablo Maia mandou um abraço. Que golaço do menino Pablo Maia, hein, velho? Tá maluco.
Tá maluco.
Nunca mais ele fazia aquele gol.
É louco, cara. Foi lindo, né? Esse segundo gol do Pablo Maia. Ele encobrindo o goleiro.
Não,
tá maluco,
certinho, mas... cara. Tem uma foto, assim, que é perfeito do goleiro dos caras com os... Tipo assim, a bola passa perfeitamente por cima da mão dele. Cara, é aqueles gols mágicos que acontecem uma vez. Os planetas têm que estar alinhados e coisa e tal, né? E eu só sobre esse jogo, Pedro, aquilo mesmo de sempre que eu falo, cara, o São Paulo é o time que entra contra qualquer adversário extremamente competitivo, seja o adversário melhor do que o São Paulo, seja pior. Como, por exemplo, o São Paulo foi jogar contra o Coritiba, foi um sofrimento, cagou sangue pra empatar com o Coritiba, aí vem contra o Inter, fica um sofrimento do cacete, mas conseguiu fazer os dois gols, né, poderia ter feito 3x0, o Wellington Rato perde um gol bizarro, né. Mas, cara, é isso. Isso vai ser o Campeonato de São Paulo. Vai ser todo jogo uma loucura e a gente rezando pra que consiga achar os gols e engatar uma sequência de vitórias, cara.
Pô, cara, eu fico muito triste vendo a escalação do São Paulo, a escalação do Santos, porque parece time genérico, cara. Olha isso.
Parece o time do FIFA, né? Tipo.
Pô, eu olho o jogador mais conhecido é o Luciano, que nem tá em uma boa fase, sabe?
Nossa, inclusive a boa fase dele foi embora junto com o Diniz, né? Desde que o Diniz saiu de São Paulo, nunca mais Eu até, enfim, eu queria sentir, né, essa fascinação que a torcida São Paulina tem pelo Luciano, que eu não consigo entender, né? Pior do que ele, só pelo Pato, que já estão falando de Alexandre Pato aqui no São Paulo, já tá me. Ai, ó, já tá me dando
Tem
urticária
processos.
aqui, cara. Pelo amor de Deus, Deus me livre.
Pô,
O
cara, eu.
último bom jogo do Alexandre Pato deve ter sido no mesmo momento que o Luxemburgo.
Não, cara, inclusive o último jogo bom do Pato foi contra o Santos, que ele fez dois
Verdade,
gols.
meteu dois gols. Esse jogo foi foda mesmo. Depois nunca
Pô,
mais
cara, fiquei
jogou porra
putaço com o
nenhuma.
Pato.
Ah,
Pô,
muito bom.
cara, já que você falou, né, que São Paulo é um time que entra competitivo contra os adversários, eu vou puxar aqui o gancho do Santos, que tentou ser competitivo contra o Cruzeiro.
Eu vou puxar o gancho do
Tentou, cara,
Santos,
tentou.
que não consegue ser competitivo contra todos os adversários.
É, cara, o Santos é o time que entra contra, sei lá, Inter de Limeira sendo não favorito, sabe? É Inter de Limeira que é favorita contra o Santos.
Cara, mas é bizarro, porque assim, me passa a sensação de, cara, é uma aura bizarra que tá no Santos, assim. Porque, volto a dizer aqui, Pedrão, acho que eu já falei isso algumas vezes, esse ano, inclusive. O time do Santos não é ruim, cara. Se você olhar, tipo, por mais que tenha os genéricos, igual você falou, e tem mesmo, mas assim, não é um time ruim. Não era um time pra tá passando aperto. Se tivesse um técnico que conseguisse ajeitar o time poderia. O time do Santos não é melhor do que o time do, sei lá, do Bragantino, tá ligado? Então dá pra ser mais competitivo. Se a gente pensar que tem o Ângelo, que é um bom jogador, tem o Marcos Leonardo, pô, a gente pode falar, enfim,
O Lucas Lima, né, cara?
O Lucas
Carteirinha
Lima,
assinada aí no Brasil.
mas eu tava buscando o nome do Soteldo, que me fugiu da cabeça, que tá machucado, o Soteldo tá machucado, né? Mas assim, se você olhar os 11 do Santos, não é um time, nossa, que porcaria, tá ligado? Mas, brother, eu não sei, parece que entrou numa aura já de Série B, assim, já parece que já é uma luta vencida, assim, o Santos já meio que se conformou, sacou? É uma parada meio bizarra, assim.
Pô, cara, e tipo, a gente tem bons jogadores, sabe? E quando a gente vê o nosso melhor jogador, que é o João Paulo, falhando nos dois gols, por erro de saída de bola, né? No caso, sair do gol, né? Tempo perdidaço, João Paulo, cara. Tomou dois gols ridículos. É o momento que a gente pensa. Série B vem aí, porque o nosso melhor jogador tá falhando, cara.
Sim.
E o Lucas Lima também, porra, cara.
Já
Quando tava o
renovou?
contrato de produtividade,
Então.
era De Bruyne. Aí agora que renovou por 2 anos, voltou a ser o Lucas Lima, pô.
Vocês caíram na armadilha do Lucas Lima, cara.
Pô, cara, só queria agradecer aos torcedores que aplaudiram o Lucas Lima.
Deus me livre,
Foda-se que
bicho.
ele vai ser cobrado, o cara não tá nem aí, sabe? O salário dele vai estar tá lá. Todo
Ah,
dia
gente.
5 do mês tá lá.
Se o problema do Lucas Lima fosse quando o Lucas Lima é cobrado ele entregasse, tava bom, né? Porque quando ele tava no Palmeiras, os caras tirou o cara da balada, brother. E nem assim o cara jogou. Não vai ser agora grito fazendo vainha que ele vai resolver jogar, né?
Cara, pra você ter noção, quão ruim é o time do Santos, eu acho que o melhor jogador em campo do Santos foi o Mendoza.
Craque de bola, né, cara?
Pô, cara, terrível. O jogo é tão ruim, que o João Paulo falhou 2 vezes e o Ângelo fez um gol. Isso é impossível.
Os planetas se colidiram, cara. Mas eu acho que a
Cara, o Ângelo.
parada mais importante, né, Pedrão, desse time do Santos aí é entender que, cara, o melhor jogador do time é um cara vendido, né? Esse é o mais, deve ser o mais doído, né, cara?
Pô, cara, um dos jogadores que eu mais gostava de ver jogar, que é o Bauerman, é um vendido, cara. É um vendido. Como que eu vou acreditar num time desse? Onde o melhor jogador do time era um cara que tava vendido.
Pois é, cara, bizarro, 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 bizarro. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o jogo antes da gente entrar aí nessa parada que tá rolando de investigação no futebol brasileiro?
Só queria falar que é um absurdo o Ângelo ser banco do Lucas Braga. Só isso mesmo. Um abraço aí pro Odair Helman.
Vem pro tricolor, tamo precisando de camisa 10, já que o nosso é o Luciano, pelo amor de Deus.
Vai pro Real Madrid, porque aparentemente o torcedor do Santos só gosta de jogador que joga fora.
Ah, sim, né? Só valoriza depois, cara. Mas essa é a sina do futebol brasileiro, né, cara? Não tem como. Eu vejo torcedor de São Paulino falando do Casemiro com o maior amor no coração. Eu olho e falo, mano, mas puta, a torcida do São Paulo é cara de pau pra cacete, né? Vai tomar no cu, mano. Escorraçou o cara daqui e agora fica. Ai, Casemiro. Vem se aposentar no São Paulo. Ah, vai tomar no cu, né, mano? Enfim.
E outra, se o Casemiro voltar, ele não joga bola aqui não, tá?
Pô, eu acho que joga, cara, assim, eu tenho acompanhado ele ainda mais agora pelo United, eu acho que ele tem futebol, assim, eu acho que ele tem futebol pra jogar no Brasil, parece que a gente tá falando que ele vai jogar, né?
Casemiro tem futebol pra jogar onde ele quiser, tá ligado?
Exatamente, mas o Casemiro, ele é um cara bem combativo, eu acho que pro futebol brasileiro, que é um futebol de mais contato, ele dá conta, sabe? Tipo, tranquilamente. Eu entendo que você tá falando nesse sentido de ser, às vezes, ser um jogador muito técnico, como, por exemplo, o Fernandinho tem tido problemas pra jogar aqui no Brasil, né, cara? Mas eu acho que pra ele não seria um problema, não. Eu acho que pra ele seria menos traumático do que o que eu acabei de falar, do que o Fernandinho jogando aqui, entendeu?
Dito isso, volta Casemiro.
Dito isso, volta Casemiro, né? Pra depois de 5 partidas, a torcida já tá querendo matar o Casemiro.
Bom, cara, é isso do jogo. Acho que tomar 2 gols do Wesley também é meio loucura. Mas então, é isso. E agora a gente pode falar do pilantra, né?
Exatamente.
Do vigário.
Cara, só a última coisa, igual o meme, né? Começa o Campeonato Brasileiro. Meu avô que não assiste o Campeonato Brasileiro desde 1662. Cuidado com o Cruzeiro, hein?
Cara, a raposa acordou.
O campeão voltou, cara, simplesmente. Cara, Cruzeiro e Botafogo, enfim. Seguindo aí, né, Pedrão, aqui, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que tá rolando aí no caso, principalmente do Eduardo Bauerman, né? Acho que ele é um dos pivôs aí do caso, né? Ele tá sendo meio que tratado como um dos principais nomes, eu acho que muito porque ele deve ter sido o primeiro jogador que foi encontrado registros, né, Pedrão? Porque, para quem não sabe, né, algum tempo atrás, aí eu não vou saber precisar exatamente quanto, o Ministério Público de Goiás, né, foi atrás aí de um suposto esquema, né, de manipulação de resultados para favorecer casas de aposta, né? No caso, não era nem de resultados em si, né, Pedrão? Estavam muito mais relacionados a estatísticas de jogador. Porque, para quem faz bet, sabe que hoje em dia você aposta qualquer coisa. Você não aposta só quem vai ganhar, quem vai perder, nem de quanto, né? Você pode apostar cartões amarelos, escanteios e tal, e não sei o quê. E aí, o que, aparentemente, que a gente tá vendo, ancorado pelo Bauerman, é que um esquema de, no caso, cartões, né, Pedrão? O Bauerman ia receber uma quantidade de dinheiro X para tomar um cartão amarelo em um determinado jogo, que ele acabou não conseguindo tomar o cartão amarelo. E depois, né, no outro jogo, tomou um vermelho e também, né, dentro do esquema aí que tava para, enfim, o cidadão ali que estava fazendo o bet conseguir ganhar a grana dele ali em cima do que... Enfim, do que foi a aposta final, né, cara? É um esquema que... Há quem diga, né, Pedrão, que, ah, pô, é muita casa de aposta, é muita coisa, isso ia acontecer mesmo. Eu prefiro acreditar que é falta de fiscalização, viu, cara? Porque jogar a culpa simplesmente no sistema, eu acho meio caído, assim, né? Enfim, cara, o que você tem a dizer sobre o assunto?
Eu acho poético o patrocinador master do Santos ser a Blaze, né, cara?
Poético isso. Qual que era que tava antes da Blaze? Era casa de aposta também, não era?
Putz, era PixBet, não era?
Ah, é, então, olha aí, PixBet, olha aí.
Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido.
Exatamente.
O Borma é o garoto para o propaganda, perfeito pra essas casas de aposta.
Perfeito, perfeito.
Pô, cara, e é absurdo, né, a gente pensar que um cara que tem tudo que o Borman tem, o cara que a gente parou pra pesquisar antes, né, do episódio, de gravar esse episódio, o cara ganha 200 conto por mês, 200 mil, e o cara, tipo, jogar fora a carreira dele, jogar fora a moral dele, porque todo time que for contratar o Bauerman vai saber que o cara é um mau profissional e que ele não tem caráter, cara. Então, o cara jogou tudo isso no ralo por merreca, sabe?
Bizarro, cara, bizarro. E, assim... É assim, é até difícil o que comentar, né, Pedrão? Porque, cara, o cara fudeu a carreira dele por menos do que ele ganha de salário, assim. E é aquilo que a gente tava comentando aqui em off. Tipo, não é como se ele não pudesse ter uma vida confortável com o salário que ele ganha pra ele ter que recorrer a outro tipo de coisa. Não, cara, ele consegue viver uma vida... Então, assim, é simplesmente ganância bizarra, porque... Não tinha necessidade nenhuma, né, cara? É assim, eu não consigo entender, cara, uma parada dessa, né? Vale dizer que tem alguns outros jogadores envolvidos também, né? Então, estão falando do Fernando Neto, acho que na época tava no América Mineiro. Tem também o Richard e o Nino Paraíba, que estavam no Ceará. Então, assim, igual eu falei, né? Conforme for puxando, vai achar outros nomes até chegar no nome de um possível jogador de um pouco mais de renome, né? Eu acho que invariavelmente a gente vai cair nisso em algum momento, né? Mas, cara, é bizarro a gente pensar que os caras ficam recorrendo a essas paradas para conseguir ter uma grana, pessoas que não precisam disso para conseguir dinheiro, cara. É bizarro.
Oi, é preocupante, né? Porque nas conversas vazadas, o Bauerman dá a entender que tem outros jogadores dentro do próprio Santos que entrariam nesse mesmo esquema, cara. Então, sei lá, cara. O Santos está preenchendo aqueles requisitos para jogar uma Série B, sabe? Não tem
É,
como.
então. Bizarro, cara, bizarro e assim, para mim ainda ficou muito na cabeça, né, quando você me falou isso, é bizarro como o melhor jogador do Santos é vendido. Então, acho que dá um pouco da tônica do momento do Santos, né, cara?
Pô, total, eu acho que todos os nossos jogadores que viviam bons momentos ano passado, por exemplo, João Paulo, Rodrigo Fernandes, Marcos Leonardo, são jogadores que não estão conseguindo mais jogar, cara. Impressionante. Eu acho que é um time totalmente desacreditado, que até quando joga bem, por exemplo, como foi contra o Newell's, perde, cara. Impressionante, não
Sim.
tem dia feliz pro Santos. Nem quando o Santos não joga, a gente tem boa notícia.
É, exatamente, né? Mesmo fora do campo, é só desgraça, né, cara? É, enfim, é isso. Acabei de abrir o GE aqui, outra notícia, né? Jogadores do Juventude fizeram chamada de vídeo com apostador de dentro do vestiário. Abre aspas, o homem que dá dinheiro para nós. Ou seja, cara. Brother, tipo assim, o bagulho tá entranhado de uma forma bizarra, cara.
E tipo, a gente até conversou antes do podcast que foram investigar mais a fundo, né, cara?
Vai achar, cara. Não, eu, assim, algum grande jogador vai ser afetado. Não é possível, cara. Não é possível que não seja. Entendeu? E a questão é só questão de tempo pra gente descobrir quem, né, cara?
Dito isso, Cristiano Ronaldo
O maior
preso por
beteiro, né? É, porque, mano, só ele pra ganhar o bet
rendia.
dele ir pra Arábia do nada, tá ligado?
Não, pô, rendinha extra pro Cristiano, né?
Que foi? Eu não entendi.
Fazer uma rendinha extra, né? O Cristiano
Ah,
precisa.
ele precisa, pô, com certeza, né? Pô, quem é Cristiano Ronaldo na fila do pão, né, velho? Vamos tomar atento, né, cara?
Factos. Apenas factos.
Apenas factos. Pedrão, encerramos por aqui hoje? Bastante
Cara,
assunto.
encerramos por aqui. Só queria deixar uma notícia aqui que passou direto, até porque o Barcelona não está nos holofotes, né? Mas, pô, Sérgio Busquets vai deixar o Barcelona e triste fim, cara. Eu acho que não é a forma que o Busquets gostaria de encerrar no Barcelona. Diferente de outros grandes jogadores, ele sai um momento não tão feliz do clube, mas é um jogador muito subestimado pela história que ele construiu no Barça, sabe?
Busquets é o que tá indo pra Arábia jogar com o Messi, não é?
Com o Messi?
É.
Não, pô, o Messi vai vir pro Barça.
Ai, Pedro, seu doce sonho culé, viu? Ai, tão bonito esse romance que você criou na sua cabeça.
Mas sim, cara, o Al Hilal e o Inter Miami são os clubes que mais estão interessados no Busquets.
É, então.
Ambos são os clubes também favoritos para levar o Messi.
Eu vi esse rolê aí. O Fabrício Romano, inclusive, falou sobre isso aí, né? Provavelmente o Messi estaria indo pro Al Hilal até para jogar junto com o Busquets e tal. Vamos ver os desdobramentos, né? No momento em que eu rolo aqui no feed do GE e vejo que o Palmeiras sub-17 enfiou 12-0 no São Paulo Correa. Simplesmente, né? Acho que depois, acho que é uma boa forma da gente encerrar o episódio de hoje, né, Pedrão?
Não, cara, pior forma, porque ninguém liga pro Palmeiras, cara, para com isso.
Caraca,
E
bicho.
outra, crise no Palmeiras, porque a gente começou o podcast, tava 9-0, ou seja, todo esse tempo que a gente tá gravando, o Palmeiras só conseguiu fazer mais três golzinhos.
É
Crise,
verdade.
cara, crise.
Crise, crise. Concordo. Pelo amor de Deus, como pode um negócio desse, cara? Uma hora pra marcar três gols. Que ridículo.
Pô, cara, fiquei até triste agora falando de Palmeiras. Vamos encerrar isso aqui, vai.
Ah, cara, pensa que nesse momento o Bauerman deve estar rolando vários bet monstros aí. O Palmeiras 2-0.
Pô, cara, não dá, não dá.
É isso, Pedrão, é isso. Voltamos semana que vem. Cara, encerra aí dando o seu palpite pra Milan e Inter de Milão.
Cara, o Milan vai ganhar de 2-0.
Perfeito, vou copiar o relator. Também acho que é 2-0 o Milan. E é isso, Pedrão. Até semana que vem, meu querido.
Até semana que vem. Muito obrigado para quem ouviu os nossos Lero Lero até aqui. E semana que vem, ouçam novamente.
Exatamente. Estaremos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal semana que vem. É isso. Um grande abraço para vocês e tchau.